no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2017. Em rota de regulamentação, Prefeitura deve apresentar nos próximos dias esboço de regras para funcionamento de aplicativos como Uber e Cabify na capital. Investimento na marra. A Justiça determina que governo implante custo aluno qualidade inicial, valor mínimo investido por aluno, considerado fundamental para garantir um bom padrão educacional. Em defesa dos santos, religiões de matriz africana fazem protesto em Santa Luzia no próximo domingo contra a interferência do poder local nos cultos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeitura de BH prepara uma série de reuniões para propor regulamentação dos serviços de aplicativos. Após a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil pretende estabelecer regras para a atuação do Uber e do Cabify, além de outras empresas de transportes de passageiros. Apesar do Tribunal de Justiça decidir que não é necessário que os motoristas de aplicativos se credenciem na BH Trans, cabe ao município regular leis sobre esse tipo de serviço. Mais informações com Leonardo Crisóstomo.
O prefeito da capital, Alexandre Calil, afirmou ontem que pretende regularizar os aplicativos de transporte de passageiros. Ele informou que irá cumprir a determinação do Tribunal de Justiça do Estado, que autorizou o uso dos aplicativos sem a necessidade de credenciamento junto à BH Trans, mas que cabe ao município propor uma regulamentação sobre este serviço. Uma reunião hoje entre o prefeito e a BH Trans pretende ver medidas que podem ser feitas para regularizar os motoristas destes aplicativos. Calil afirmou que na segunda-feira já pretende trazer um esboço de pauta para propor algumas sugestões e uma série de conversas irão acontecer nos próximos dias com os representantes da categoria para uma possível regulamentação dos serviços.
Nós vamos trazer tanto o aplicativo como o táxi para a mesa e vamos resolver. Vamos começar essa regulamentação sem afetar a população, o trânsito. O que é o mais importante para nós é que a gente chega em um denominador comum sem que a população seja apertada. Já está acertado com os taxistas e o próximo passo é iniciar essa pauta já na semana que vem, junto com os aplicativos. Porque não interessa nem para o aplicativo, muito menos para o táxi, muito menos para a prefeitura, que a cidade entre em colapso ou caos.
O presidente da BH Trans, Célio Bousada, informou que uma reunião com os taxistas está marcada para segunda-feira, no qual irão discutir soluções para o serviço de transporte de passageiros na cidade.
A pauta, o sindicato vai preparar uma minuta de pauta para a gente começar a conversar. O objetivo é trabalhar em conjunto para construir um novo sistema de transporte individual na cidade.
Na última quarta-feira, uma decisão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegou ser parcialmente ilegal a Lei Municipal 10.900 de 2016, que previa que os motoristas dos aplicativos de transporte privado tivessem credenciamento junto à BH Trans, com veículos e placas devidamente licenciados. Os desembargadores analisaram o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, que estipula uma espécie de jurisprudência para todas as ações sobre a atuação de aplicativos de transporte no Estado. Segundo a decisão, as normas de Belo Horizonte do Código de Trânsito Brasileiro não podem ser aplicadas a esse tipo de serviço. A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando uma decisão baseia inúmeros outros processos, foi provocada por um usuário do Uber, que requereu que fosse reconhecida a legalidade da atividade de transporte individual privado de passageiros. Na noite de quarta-feira, após a decisão do Tribunal de Justiça, os taxistas pararam o trânsito na Avenida Afonso Pena e chegaram a dizer que iriam lacrar a cidade todos os dias. Porém, ontem, após a reunião com o prefeito, decidiram conversar para propor medidas de regulamentação. O presidente do Sincavir, Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Avelino Moreira de Araújo, informou que os taxistas não vão fechar mais as ruas da capital.
Nós conversamos com o prefeito e ele deu duas opções. Ou nós vamos para a rua ou nós vamos sentar à mesa. Aí nós, em reunião, todos decidimos sentar à mesa e discutir sobre a regulamentação. Na decisão que foi dada pelo Tribunal de Justiça, diz da regulamentação, que ela cabe à prefeitura. É em cima disso que nós vamos discutir.
No Distrito Federal, foi assinado em junho deste ano um decreto pelo governador que regulamentou o serviço de aplicativos no estado. Os motoristas do Uber e do Cabify tiveram que se cadastrar na Secretaria de Mobilidade e apresentar bons antecedentes criminais. O regulamento também tornou obrigatória a acessibilidade dos aplicativos para pessoas com deficiência auditiva e visual, mapas digitais, avaliação do motorista e passageiro e estimativa do valor. Além disso, as empresas de aplicativos devem ficar obrigadas a repassar ao governo informações sobre o número de viagens feitas e quilômetros rodados, para que o governo possa cobrar o preço público e o ISS, Imposto sobre Serviços. Em Minas Gerais, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, a BH Trans e outros órgãos equivalentes em outras cidades, além do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, não podem multar quem trabalha com os aplicativos de transporte. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Em nota, o Cabify informou que a decisão do Tribunal de Justiça reforça o entendimento sobre a legalidade do serviço oferecido por seus motoristas parceiros e vê positivamente o fato da Justiça ter reconhecido a diferença entre o modelo privado pelos condutores do aplicativo do modelo público oferecido por taxistas e, se tratando de um serviço de natureza privada, não estaria sujeito à licença e cadastro pela BH Trans. Já a Uber informou por meio de nota que o Tribunal de Justiça consolidou que o serviço oferecido por seus motoristas é legal no Brasil. A empresa afirmou que o incidente de resolução de demandas repetitivas é a primeira do tipo no país e reforça o direito da população de Minas Gerais. Funcionalismo público municipal decide deflagrar greve a partir da próxima quarta-feira, dia 23 de agosto. Ontem, em assembleia, eles decidiram rejeitar o reajuste proposto pela prefeitura de 2,53% nos vencimentos e 2,85% no vale-refeição. Segundo o Sindibel, sindicato da categoria, a decisão foi motivada porque a arrecadação da prefeitura teve aumento de 6%, o que permitiria um reajuste maior nos salários. Já os professores representados pelo Sindirede também decidiram rejeitar a proposta, mas não vão entrar em greve imediatamente. O secretário municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, Cláudio Beato, vai se afastar por um ano do cargo para assumir cátedra na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, onde dará aula sobre justiça criminal e polícia na América Latina e no Brasil. A secretaria será assumida pelo atual corregedor da Guarda Municipal, o especialista em criminologia, Genilson Zeferino. Rômulo Avelar será o novo presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ele vai assumir a gestão assim que for efetivada a criação da Secretaria Municipal de Cultura, que será ocupada por Juca Ferreira, atual presidente da Fundação. Avelar foi consultor do Grupo Galpão, superintendente de Cultura em Contagem e assessor especial da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. A Fundação vai ganhar novas funções com a criação da Secretaria de Cultura. E a Copasa informa que o abastecimento de água dos bairros Barreiro, das Indústrias e Novo das Indústrias foi interrompido para a manutenção da rede de água. A normalização será gradativa ao longo da tarde de hoje.
Educação.
O Ministério da Educação tem 60 dias para homologar e implementar o custo aluno qualidade inicial. A determinação foi feita nesta quinta-feira pela Justiça Federal. Esse custo seria um valor mínimo necessário para que estudantes de todo o país tenham o mesmo bom padrão educacional. O governo federal devia ter implementado esse custo até junho do ano passado. Mais informações na reportagem de Aliciane Gonçalves.
A decisão do juiz federal José Carlos do Vale Madeira, do Maranhão, vai ao encontro da demanda de gestores, pesquisadores e movimentos sociais. Ontem, o juiz determinou que o Ministério da Educação precise, em 60 dias, homologar e implementar o custo aluno qualidade inicial. A ideia desse mecanismo nasceu aqui no Brasil e foi pensada durante a campanha nacional pelo direito à educação. Chegou a ser regulamentada pelo Conselho Nacional da Área e em 2014 entrou no PNE, Plano Nacional de Educação. Mas ainda depende da homologação do Ministério para entrar em vigor. Segundo o PNE, o governo federal teria que ter implementado esse custo inicial até junho de 2016, o que não aconteceu. O grande objetivo desse mecanismo é garantir que todas as escolas públicas ofereçam um padrão mínimo de qualidade. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, explica os fatores que devem ser considerados nesse cálculo.
Ele foi construído de maneira a fazer uma análise de todas as tomadas de preços, de todos os preços que existem no Brasil em relação aos custos da educação e trabalhou com critérios que sejam pautados em qualidade, ou seja, o que não pode faltar dentro de cada escola pública, o que significa professores bem remunerados, com política de carreira, formação continuada, número adequado de alunos por turma, todas as escolas com laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta e bibliotecas.
Considerando esses fatores, chegou-se a um custo mínimo anual por aluno. Hoje, o orçamento público para a educação básica gira em torno de R$ 178 bilhões, montante atualmente voltado para 40 milhões de estudantes. Para garantir o custo aluno qualidade inicial, o governo teria que investir mais R$ 50 bilhões. Segundo o PNE, a responsabilidade por isso é mesmo do Executivo Federal, até porque esse custo mínimo tem ainda o objetivo de diminuir as desigualdades que existem na educação brasileira. É o que explica o professor da Universidade de Brasília, integrante da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, Luiz Araújo.
Os municípios são muito, muito desiguais. A sua capacidade de arrecadar recursos e distribuir esse recurso para os seus cidadãos é muito desigual. Ora, se eu tenho uma educação desigual e ela atinge principalmente as pessoas que já têm menos condições de acesso, eu estou aumentando o fosso da desigualdade social. Acontece que esse financiamento precisa ser do governo federal, que é quem tem o dever de garantir uma redistribuição que diminua a desigualdade.
O professor Luiz Araújo acredita que o Ministério deve recorrer da decisão judicial que o obriga a homologar e implementar o custo aluno qualidade inicial. Ele defende, então, que é preciso que gestores e sociedade pressionem o poder público para que a educação seja realmente prioritária, mesmo no atual contexto de cortes de gastos.
Só para ter uma ideia, para implementar o CAC, sem usar os recursos próprios dos municípios, eu precisaria ir uns 50 bilhões. 50 bilhões é 5% do que a gente gastou com a dívida pública no ano passado e com um impacto social imenso. Então, é um problema de prioridade, não é um problema só de falta de dinheiro.
O Plano Nacional de Educação ainda prevê o chamado custo aluno qualidade, que deixa de ser inicial, saindo do padrão mínimo e considerando a capacidade econômica do Brasil. De acordo com o PNE, o governo precisa estabelecer esse custo ainda este ano. A implementação seria até 2024. Repórter Aliciane Gonçalves.
O jornal UFMG entrou em contato com a assessoria do Ministério da Educação e até o fechamento da reportagem, o MEC ainda não havia sido notificado oficialmente da decisão judicial. Terminam hoje às 23h59 as inscrições para o Enseja, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2017. O Enseja é direcionado aos jovens e adultos residentes no Brasil que buscam certificação no ensino fundamental e médio. A partir deste ano, o exame é o único que fornece a certificação para o ensino médio, já que o Enem perdeu essa função. A aplicação do Ensejo será no dia 22 de outubro e não mais em 8 de outubro, como anunciado anteriormente. Mais informações em inep.gov.br/Enseja. Enseja é com dois Cs.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida do Contorno, no sentido Gutierrez, entre a Cristóvão Colombo e a Avenida Prudente de Moraes. Na Avenida Brasil, há trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade, entre a Francisco Salles e a Avenida Afonso Pena. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco. Duas novas fases da Lava Jato são deflagradas nesta sexta-feira. Tem também coluna de política com o professor Felipe Nunes.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
Quatro pessoas foram mortas suspeitas de envolvimento com um atentado que matou 14 pessoas e feriu outras 130 em uma avenida turística de Barcelona, na Espanha. Um homem identificado como Musa Okabir é considerado o autor dos atropelamentos com uma van. Ele teria nascido em Ibiza, na Espanha. Durante a busca por Musa, a polícia evitou um outro ataque em Cambrils, ao sul de Barcelona. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos atentados. E um homem esfaqueou várias pessoas, cerca de 7 ou 8, hoje em uma praça na cidade de Turku, na Finlândia. Após os ataques, agentes atiraram contra o suspeito e o prenderam.
Política.
O ex-deputado Cândido Vacareza foi preso temporariamente hoje em São Paulo como parte da Operação Lava Jato. Ele vai ser transferido para Curitiba. Vacareza era do PT e atualmente está no partido Avante. Além dessa prisão, a Polícia Federal cumpre 46 mandados judiciais, sendo 29 de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva e mais 5 de prisão temporária em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Os mandados são no âmbito de duas fases, a Sem Fronteiras e a Abate. A Abate, na qual o Vacareza é investigado, quer desarticular grupo que usava a influência do ex-deputado para obter contratos na Petrobras com empresa estrangeira. Na Sem Fronteiras, é investigada a relação entre executivos da Petrobras e armadores estrangeiros para obtenção de informações privilegiadas e favorecimento na obtenção de contratos milionários com a estatal. Na coluna de política desta sexta-feira, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, fala sobre um trabalho que ele vai apresentar em um congresso nos Estados Unidos. Trata-se de uma análise sobre o presidencialismo de coalizão, modelo utilizado na maior parte da América Latina, inclusive aqui no Brasil, que é quando o presidente eleito precisa atrair mais partidos para a sua base nos parlamentos.
Na coluna de política de hoje, o nosso colunista professor Felipe Nunes vai falar um pouquinho para a gente sobre um paper que ele vai apresentar em São Francisco, nos Estados Unidos, falando sobre a presidência de coalizão na América Latina, de como que os presidentes têm que, às vezes, aumentar a estrutura dos governos para dar conta, né, do tamanho das suas coalizões. Professor, primeiramente, boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, contasse um pouco do que é esse trabalho, né, que o senhor vai apresentar lá.
Boa tarde, né, aos ouvintes, e boa tarde, Vinícius. Na verdade, estou muito animado e esse resultado é um resultado que nos anima muito. Estou fazendo um trabalho, estuda o tamanho das presidências, da estrutura da presidência como um todo. Então, nós estamos incorporando nesse trabalho países da América Latina, Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, o próprio México, e a novidade é a comparação com os Estados Unidos, é um dos casos que também estão dentro desse nosso trabalho, né? O que a gente está fazendo, eu, a professora Maga Inácio, do Departamento de Ciência Política, e a professora Mariana Janus, que é professora na Alemanha, no Instituto GIGA, uma das inquietações, Vinícius, hoje, todo mundo está acompanhando o que é chamado aí do desastre, do fim da lógica do presidencialismo de coalizão, né? Que essa lógica que impera no Brasil há muito tempo, né? Como o nosso sistema é multipartidário, nenhum presidente consegue o número suficiente de cadeiras para fazer um governo majoritário, né? Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, para ficar nos últimos recentes casos, conseguiram ter maioria no Congresso só com seus partidos, né? Tiveram que montar coalizões, e as coalizões mudam ao longo do tempo. Algumas são mais homogêneas ideologicamente, ou seja, você convida para governar com você aqueles que estão mais próximos de você, e outras coalizões são mais heterogêneas, você acaba tendo que expandir um pouco mais o quadro ideológico para poder ter capacidade de governança. Essa é uma das variáveis, né, que importa. O que a gente tem visto no caso brasileiro é uma dificuldade cada vez maior com o aumento da fragmentação partidária, um aumento, uma dificuldade da capacidade de governo desses presidentes. E o que a gente resolveu fazer foi, será que esse também é o quadro em todos os sistemas presidencialistas, né? E o que a gente descobriu, que é muito interessante, é que quanto maiores são as disputas internas dentro da coalizão e quanto maiores são as disputas federativas, maior é a necessidade de que você tenha presidências com estruturas maiores, ou seja, a estrutura do Estado, para dar conta dos problemas de coordenação da coalizão, só aumentam com esse aumento da heterogeneidade, da fragmentação política na Câmara dos Deputados, né? E isso, Vinícius, não é apenas um resultado para o Brasil, tá? Uhum. É um resultado para todo o sistema presidencialista da América Latina, o que, mesmo incorporando o caso americano, a gente não perde relevância estatística na comparação desses números. Então, é um resultado que generaliza a gravidade do que a gente está vivendo no Brasil e mostra, vamos discutir lá fora, né, em São Francisco, nesse congresso da Associação Americana de Ciência Política, como é que o Brasil acabou servindo de exemplo para muitos desses países, pela força, pela importância, e esse sistema está precisando de alguns ajustes, de reformas mesmo, né? É bem interessante a gente mostrar,
Certo, Felipe, existem exemplos aqui na América Latina do oposto, em que existem países em que os presidentes conseguem maioria e não tem essa necessidade, né, de aumentar essa estrutura?
Temos sim. O caso que eu acho que, do ponto de vista comparativo, é o mais interessante é o caso do Chile. Porque o próprio sistema eleitoral chileno, ele acaba proporcionando que o presidente saia da eleição com uma coalizão de governo já montada e já majoritária, né? A Concertación tem conseguido, que é a coalizão de esquerda, né, lá no Chile, tem conseguido governar sistematicamente com maiorias legislativas. E por que isso? Porque lá no Chile o voto é muito mais vinculado entre a presidência e a Câmara dos Deputados. A maneira como você compõe a Câmara e você vota o presidente está muito mais vinculado do que nos outros países, o que possibilita que a gente tenha maiorias legislativas facilitando o trabalho do presidente, né? Ele sai legítimo, a coalizão dele sai legitimamente montada da eleição, e isso, então, incorre em menores custos de coordenação e, obviamente, menores custos para manter ou financiar alianças políticas. O financiamento, vamos dizer assim, da aliança, da coalizão no Chile é o voto, o que é muito diferente no caso do Brasil.
Entendi. Professor Felipe, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que é isso. Na volta de São Francisco, eu dou notícias de como é que os americanos reagiram ao fato de que eles também estão num sistema que a presidência tem que aumentar, né?
Tá certo.
Para poder lidar com os republicanos ou democratas.
Fica combinado.
Uma boa tarde aos ouvintes, uma boa tarde a todos.
Obrigado, professor. Uma boa tarde e até semana que vem.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Cinco para uma, nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco. Ato em defesa de tradições de matriz africana vai ser realizado no próximo domingo em Santa Luzia, aqui na Grande BH.
J
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Cidadania.
Ato em defesa das tradições de matriz africana vai ser realizado no próximo domingo, dia 20, a partir das 9 da manhã, em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo os organizadores, a intenção é unir praticantes de religiões de matriz africana para protestar contra a interferência do poder público no culto religioso, motivada por intolerância. As informações com o repórter Samuel Souza.
As religiões de matriz africana são as que mais sofrem com a intolerância religiosa. Recentemente, no município de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um terreiro de candomblé teve suas atividades restringidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, por força de um termo de ajustamento de conduta. De acordo com um aditivo feito ao termo em março deste ano, os cultos religiosos podem ser realizados apenas às quartas-feiras, entre 7 e 10 horas da noite, e em um único sábado por mês, entre 3 horas da tarde e 8 horas da noite. Os responsáveis pelo terreiro ainda devem realizar obras de tratamento acústico para reduzir o ruído, sob pena de multa de R$ 100 por dia, caso não cumpram as medidas. A ação do MP foi iniciada após denúncias de vizinhos que reclamaram do barulho dos tambores tocados durante os cultos religiosos do local. O diretor do terreiro assinou o termo ainda em 2015, mas resolveu denunciar a ação do MP por considerá-la arbitrária. Entidades de defesa de direitos humanos afirmam que tanto a denúncia quanto a ação do MP configuram intolerância religiosa. Para o estudante de direito da UFMG e diretor de juventude do Senarab, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Rafael Correia, o Estado não deve interferir na forma como o indivíduo pratica sua religiosidade.
Nós temos as nossas tradições, nós temos os nossos dogmas, nós temos os nossos ensinamentos, que a nossa ancestralidade trouxe e nós a praticamos até o dia de hoje. O Estado ele não pode, que seja pelo braço judicial, seja pelo braço legislativo, seja pelo braço executivo, o Estado não deve nos dizer como rezar. O Estado, no seu sentido de laicidade, no seu sentido de Estado laico, ele deve proporcionar a manutenção e garantir que nós possamos rezar ou não.
Minas Gerais é um dos estados em que mais ocorrem relatos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana. De acordo com os números do Disque 100, que recebe denúncias de violações aos direitos humanos, em 2015 foram 128 denúncias. O professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, Erisvaldo Pereira dos Santos, é babalorixá em um terreiro de Contagem, na região metropolitana de BH. Ele relata que o terreiro que dirige já sofreu depredações dos vizinhos. Para Erisvaldo Pereira dos Santos, no caso de Santa Luzia, o diretor do terreiro não teve orientação suficiente ao assinar o termo e o Ministério Público agiu sem considerar o direito à liberdade religiosa.
No caso do terreiro de Candomblé de Santa Luzia, o próprio terreiro não estava suficientemente informado do seu direito de prática religiosa. Então, o que a gente espera é que o Ministério Público haja fundamentado no dispositivo constitucional e não apenas preocupado em favorecer o direito do vizinho de não ter uma comunidade religiosa do seu lado, porque dessa forma nossas comunidades todas estarão ameaçadas.
Entre 2011 e 2015, em 27% das denúncias de intolerância religiosa, as vítimas pertenciam a religiões de matriz africana. Os números são do último relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que reuniu dados de 10 ouvidorias diferentes. No total, foram 1.031 casos registrados. Na avaliação de Erisvaldo Pereira dos Santos, é preciso investir em uma educação que aborde mais heranças africanas para reverter este quadro.
Nós acreditamos que se a escola, como instituição formadora, contribuir para que toda a sociedade brasileira mude de atitude em relação aos afrodescendentes, em relação às heranças africanas no Brasil, nós, de fato, conseguiríamos mudar este quadro triste de intolerância, de racismo religioso. Porque, na verdade, com relação às religiões de matrizes africanas, nós enfrentamos um racismo religioso.
Procurada pela reportagem da Rádio UFMG Educativa, a assessoria do Ministério Público de Minas Gerais respondeu que foi instaurado um inquérito para averiguar se o terreiro estava gerando poluição sonora e que o termo de ajustamento de conduta foi orientado por uma nota técnica interna do órgão para lidar com estes conflitos, que foi apontada como referência por entidades do movimento negro. O termo de ajustamento de conduta contra o terreiro Ilê Axé e Sangô, em Santa Luzia, deve ser julgado no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, mas ainda não há data para a realização do julgamento. Repórter Samuel Souza.
O ato em defesa das tradições de matriz africana vai ser realizado neste domingo a partir das 9 horas da manhã. A concentração será no portal da cidade de Santa Luzia, no centro da cidade, e os manifestantes devem seguir pela Avenida Brasília. Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, na coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.